A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1871. A Verdade sobre as Línguas. Parte 1. O capítulo é dedicado à verdade sobre as línguas, que não apenas era uma questão importante na Assembleia Coríntia, mas, para dizer o mínimo, é uma questão importante hoje. E assim falamos com os tempos, bem como interpretamos a Bíblia. Deixe-me começar dizendo que, na Torre de Babel, Deus confundiu as línguas dos homens. E o único outro incidente bíblico que pôde rivalizar com essa confusão de idiomas em Babel é a confusão de línguas em Corinto. Eles tinham confundido tanto essa questão das línguas que Deus havia dado como um dom, e eles haviam falsificado tanto, eles haviam substituído a realidade pela falsificação satânica que Paulo teve de escrever um capítulo inteiro só para lidar com essa questão. Agora, se você esteve conosco no passado, lembrará que existe um verdadeiro dom de línguas. E quando Deus deu os dons para a igreja primitiva, ele deu a eles alguns dons miraculosos, que foram projetados para serem sinais que autenticariam a validade da mensagem da nova era. Observe, Deus havia falado no passado pelos pais através dos profetas, mas nestes últimos dias ele falou por seu filho, e houve uma nova mensagem, e deixada particularmente ao mundo judeu para saberem que esta era uma nova era. E houve nova revelação, e Deus estava falando de novo. Havia sinais e maravilhas, e uma delas era a capacidade que os apóstolos e alguns que trabalhavam com eles tinham de falar uma língua que não conheciam, sob inspiração divina. Esse era o dom das línguas. Aprendemos também que sempre era um idioma, que era a capacidade de falar uma língua estrangeira. Em Atos 2, todos entendiam em sua própria língua, diz o texto, mas quando chegamos à situação dos coríntios, aliás, a única vez em que o dom é mencionado depois do livro de Atos é em Corinto, porque ali estava tudo confuso e caótico, mas quando chegamos nessa situação, descobrimos que eles haviam falsificado o verdadeiro dom e substituído um tipo de discurso pagão e estático. O verdadeiro dom foi confundido com línguas estáticas, que eram falsas. Agora, tais êxtases e discursos estáticos são muito comuns na religião pagã. E eu não vou tomar o tempo nesta manhã para ir de um fim do mundo a um fim da história até o presente para provar isso. Mas eu quero que você entenda isso, que isso é algo muito comum na religião pagã. Eu estava lendo um artigo nesta semana sobre como é comum entre os Zulus na África esse tipo de discurso estático e sem sentido. E nós já discutimos isso no passado. Mas deixe-me dar-lhe um pano de fundo sobre a situação dos coríntios. Lembra que, na maior parte, permitiam que todo o sistema mundial que existia fosse infiltrado em sua assembleia. Por exemplo, todos eles estavam ligados a filosofias humanas, dizem os primeiros quatro capítulos. Eles tinham um culto de adoração de herói, assim como a sociedade deles tinha. O capítulo 3 fala sobre isso. Eles estavam envolvidos em terrível e grosseira imoralidade sexual. Os capítulos 5 e 6 falam sobre isso. Eles estavam processando uns aos outros no tribunal. No capítulo 6 fala sobre isso. Eles arruinaram o lar e o casamento e avaliaram mal a coisa toda. O capítulo 7 fala sobre isso. Eles estavam todos confusos sobre as festas pagãs, a idolatria e as coisas oferecidas aos ídolos. Os capítulos 8, 9 e 10 falam sobre isso. Eles haviam menosprezado o lugar apropriado das mulheres na igreja. O capítulo 11 fala sobre isso. Eles haviam interpretado erroneamente toda a dimensão dos dons espirituais. O capítulo 12 fala sobre isso. E eles perderam a grande coisa, o amor. O capítulo 13 fala sobre isso. Eles deixaram toda a massa do sistema satânico que existia em sua sociedade se infiltrar na igreja. E assim que chegou, veio o estilo pagão da religião, com todo o êxtase, todo o seu erotismo e toda a sensualidade. Eles compraram o pacote inteiro, e então a coisa toda é uma confusa mistura de verdade e erro. Um paralelismo moderno seria o do catolicismo romano, que é uma combinação do cristianismo bíblico e a antiga adoração a Baal, e o culto da mãe e do filho, que era originalmente conhecido como Astarote e Tamuz. O mesmo aconteceu na igreja de Corinto. Era o cristianismo em parte e o paganismo em parte, todos juntos. Se você estudar o mundo greco-romano no tempo da igreja de Corinto, saberá que eles tinham vários sacerdotes e sacerdotisas. E as pessoas que eram devotas aos deuses iam a esses grandes templos e adoravam esses sacerdotes e sacerdotisas. E era muito comum um devoto entrar em êxtase. E êxtase significa sair de si mesmo. Esse é o significado literal da palavra, sair de você mesmo. Eles literalmente entravam em um estado inconsciente, no qual teriam todos os tipos de fenômenos ocorrendo. Um tipo psíquico de fenômenos. Eles acreditavam que quando saíam de si mesmos, literalmente deixavam o corpo, subiam ao espaço e se conectavam à divindade, qualquer divindade que estivesse adorando, e começavam com a divindade. E uma vez que eles começavam a comungar com aquela divindade, eles começavam a falar a língua dos deuses. Isso era algo muito comum em sua cultura. Assim, o termo usado em Coríntios, glossais lalem, para falar em línguas, não foi inventado por escritores da Bíblia, mas era um termo usado comumente na cultura greco-romana para falar de êxtase pagã e sair do corpo, conectando-se com a divindade e, de uma maneira mística, começando a falar a língua dos deuses, que resultava em algo ininteligível e sem sentido. Agora, os gregos até tinham uma palavra para essa experiência religiosa estática. Você estará interessado em saber qual era a palavra. Era a palavra eros. Lembram dessa palavra? Às vezes a traduzimos como amor sensual, mas a palavra é uma palavra maior do que isso. Tem um significado mais amplo. A palavra eros significa simplesmente o desejo pelo sensual, ou o desejo pelo erótico, ou o desejo pelo êxtase, ou o desejo pela experiência suprema ou pelo sentimento. E o tipo de religião que eles tinham era uma religião erótica, era a religião projetada para ser sentida, era uma religião sensual e estática. E você se lembrará, se estudou essas religiões, que quando iam para esses templos e para aquelas sacerdotisas para adorar, eles realmente entravam em orgias, não é mesmo? E toda essa ideia de erótico, sexual, sensual, estático e a coisa ininteligível que se seguia com declarações divinas, tudo foi transformado em uma grande bola de neve sob as religiões de mistério que haviam surgido na Babilônia e entraram na sociedade coríntia. Eu não vou gastar tempo para ler todas as informações sobre isso, mas há uma tremenda informação histórica que nos diz que isso ocorreu. Agora, temo que o que acontece hoje no movimento carismático seja apenas uma reprodução do que aconteceu exatamente em Corinto. A igreja, por causa da apatia e por causa de anos de ignorância da verdadeira obra do Espírito Santo e por causa da falta de ensino bíblico realmente bom em muitos lugares e da escassez de algo realmente significativo acontecendo, as pessoas na igreja começaram a querer sentir a Deus e sentir a realidade. e a falsificação de Satanás chegou inundando a porta, e o que aconteceu agora no movimento carismático é simplesmente Corinto revisitada. A igreja se casou novamente com o sistema da religião pagã e devolvemos um tipo de abordagem sensual, sensorial, experiencial e erótica da religião. Só chamamos isso de obra do Espírito Santo quando, na verdade, é a falsificação de Satanás. Se você encontrar tempo para conversar com várias pessoas que estiveram envolvidas nisso, você descobrirá que algumas experiências são assim muito, muito sensuais, muito orientadas ao sentimento. Eu tenho uma carta na minha mão e não tomarei tempo de ler, mas provavelmente vou incorporá-la no livro, que é de uma senhora em nossa igreja, que compartilhava comigo a experiência surpreendente que teve quando tentou começar a falar em línguas. E havia queda no chão e todos os tipos das várias coisas que ocorriam, que eram orientadas para a emoção e estimular o sentimento, e não a pensar com a mente, o que a palavra de Deus indicaria. Agora, para lhe dar outra ilustração, que está em um panfleto escrito por um antigo líder do movimento pentecostal, no qual dá um testemunho, e é isto o que diz. Finalmente fui à missão na rua 63, número 328, em Chicago, e fiz apenas uma pergunta. Por que eu não recebo o batismo? Qual é o problema comigo? Os bons amigos oraram comigo e disseram que nada estava errado. Eu só precisava esperar. Louvado seja o Senhor. Eles estavam certos. Pela primeira vez, eu me ajoelhei no altar na tarde de domingo, 17 de março. O poder começou a me pegar e eu ri durante todo o culto de comunhão. À noite, por volta das 11 da noite, ajoelhei-me com alguns dos amigos que oravam por mim. O ancião fulano de tal colocou as mãos na minha cabeça por um curto período de tempo. Várias vezes durante a tarde e à noite. E depois de um pouco de espera, eu comecei a rir, ou melhor, meu corpo estava acostumado a rir com força crescente, até que eu fiquei deitado de costas, rindo alto por mais de meia hora. Ao levantar, descobri que estava bêbado com o vinho novo, agindo como um homem bêbado de muitas maneiras e cheio de alegria. Ao me ajoelhar para encontrar o Senhor novamente, de repente fui tomado pelo poder irresistível de suplicar com gemidos que não podiam ser proferidos, pedindo ao Senhor que tivesse piedade de mim, pecador, e dizendo-lhe que queria ir todo o caminho com ele. O poder desta oração era grande demais para eu suportar, e de repente os olhos abertos para ver o ancião fulano de tal, que estava parado a alguns centímetros de distância, caiu como se ele tivesse sido atingido. Fiquei aliviado, e em poucos segundos estava no ar gritando glória, o mais alto que eu podia. De novo ajoelhado, meus olhos ficaram escuros, e eu fui rolado para o chão, deitado ali por algum tempo, quase inconsciente. Então, chegando e ajoelhando, senti minhas mandíbulas e boca serem trabalhadas por uma força estranha. Em poucos segundos, uns balbúcios de bebê foram proferidos. Então, algumas palavras em chinês que eu entendi, e então várias frases em uma língua estranha. Isso se transformou em canto, e eu não falei novamente em línguas até quarta-feira, 3 dias depois. Agora, o que está acontecendo ali? Todos os tipos de experiências de sentimentos, todos os tipos de emocionalismo, todos os tipos de coisas sensuais no sentido mais amplo do sensual, isto é, apreendidos pelos sentidos e não pela mente. Isso era muito comum na religião pagã. Platão, em seus diálogos, e incidentalmente, Platão viveu de 429 a 347 a.C. E em seus diálogos, ele tem diversas páginas descrevendo esses êxtases pagãos. Isso não era algo pertencente ao cristianismo. No cristianismo, era o verdadeiro dom das línguas, usado apenas quando alguém que falava a língua estava presente a fim de ser um sinal de que Deus estava lá e que o povo de Deus estava falando a verdade de Deus. Nunca foi destinado a ser confundido com o paganismo. Mas, como sempre que Deus faz alguma coisa, Satanás a imita, não é mesmo? E isso confunde a questão. E assim a cortina de fumaça de Satanás para obscurecer a verdadeira obra reveladora do Espírito Santo na igreja primitiva eram revelações falsas, visões falsas e línguas falsas. E é por isso que em 1 João, João diz que quando alguém aparece e começa a dizer que eles falam por Deus, é melhor você testar os espíritos. É fácil ser vítima do falso. E os coríntios, por terem decidido se casar com o espírito da época, foram vítimas. Agora lembre-se, Satanás é chamado o Deus desta era. Satanás é chamado o espírito que energiza os filhos da desobediência. Satanás é aquele que quer ser como Deus. E Satanás aparece transformado num anjo de luz. Ele quer falsificar a realidade. Ele quer que a igreja se iluda com o falso. Esse é o seu negócio. E assim vemos no paganismo tudo o que é falso. E aqui em Corinto, ele engolfou a igreja. E eu tenho medo de que esteja fazendo o mesmo hoje. Não há nada de êxtase, nada de sensualidade, nada de erotismo, nada de sair de si mesmo associado no Novo Testamento, com a verdadeira obra do Espírito Santo. Nunca, nunca. De fato, em 14:32 diz: os espíritos dos profetas devem estar sujeitos aos profetas. Ninguém desiste nunca do seu espírito. Ninguém perde o controle. Ninguém sai de si mesmo em termos daquilo que Deus planejou. E é por isso que no final do capítulo 14, a palavra final do apóstolo Paulo é: que tudo seja feito com decência e o quê? Ordem. Esse não é o jeito do Espírito Santo. Não é o caminho do Espírito Santo que todos estejam pulando e que todo mundo tenha um salmo, versículo 26. E todo mundo tem uma doutrina, uma revelação, uma interpretação e todo mundo querendo falar em êxtase, querendo ter uma visão e assim por diante. Essa é a confusão do paganismo que envolveu a igreja. E eu quero dizer que era uma coisa sofisticada. As religiões misteriosas da Babilônia, que dominavam no tempo da cultura coríntia, desenvolveram todos os tipos de ritos, rituais, votos, batismos, sacrifícios de animais, festas, jejuns e abluções pelo pecado, como mergulhar em um rio congelado ou rastejar de joelhos por quilômetros. Eles tinham todos os tipos de coisas que eram coisas religiosas falsas. E discursos estáticos, visões e profecias faziam parte dela. E tudo isso tinha vindo a Corinto. E reunir-se com os cristãos coríntios era entrar em uma situação de caos total e absoluto. Você sabia que o capítulo 12 diz que as pessoas estavam realmente se levantando e amaldiçoando Jesus em línguas? E as pessoas diziam: oh, deve ser o Espírito Santo? É por isso que ele diz: o Espírito Santo não chama Jesus de anátema. Só confusão. O frenesi selvagem do paganismo grego tornou-se loucura na igreja de Corinto. E um escritor diz: eles, como os pagãos, sem dúvida proferiam seu discurso extasiante, com lábios espumando e cabelos ondulados. E, amado, tanto quanto eu gostaria que não fosse verdade, eu estou convencido de que hoje o que vemos no movimento carismático é o mesmo tipo de afundamento da igreja na religião pagã. A falsificação foi aceita porque afeta as emoções das pessoas, que por um longo tempo se sentaram em uma igreja onde nunca conseguiram nada que mudasse suas vidas. E assim Paulo escreve o capítulo 14 para corrigir isso. Bem, vamos estudar o 14º capítulo. Agora quero dividi-lo em três partes. Número 1, a posição do dom de línguas. A posição do dom. Número 2, o objetivo do dom. Número 3, o procedimento para com o dom. A posição está nos primeiros 19 versículos. O propósito do dom está nos versículos 20 a 25. O procedimento para o dom está de 26 a 40. A posição, o propósito e o procedimento. Agora veja isto. A posição é secundária. O objetivo é sinal. O procedimento é sistemático. E essas são as três grandes coisas que este capítulo diz. A posição é secundária, o objetivo é sinal, o procedimento é sistemático. Agora, só vamos ter tempo apenas para olhar a primeira parte do primeiro ponto. O primeiro ponto é a posição do dom. Paulo quer falar de línguas e ele quer que entendamos, em primeiro lugar, sua posição em relação aos outros dons. Sua posição é, o que eu acabei de dizer, secundária. Sua posição é secundária. Agora, ele nos dá uma razão. A primeira razão está nos primeiros 5 versículos e há outras duas que consideraremos na próxima semana. Veja o motivo número 1. Por que o dom de línguas é secundário? Porque é menos que o dom da profecia, porque essa é a comparação dele. A razão é que a profecia edifica toda a congregação. O dom de línguas é inútil para edificar, certo? Isso é um princípio. A profecia é superior às línguas, porque a profecia edifica e as línguas não. As línguas, agora, tome nota disto, não podem edificar. É o que ele está dizendo. É o que ele está dizendo em 14, de 1 a 5. E há duas outras razões pelas quais a posição é secundária. E veremos isso na próxima semana. E não quero confundi-lo com elas hoje. Então espere até a próxima semana. Tudo bem, número 1. Então, os primeiros 19 versículos tratam do fato de que a posição das línguas é secundária. E os 5 primeiros versículos mostram que é secundária, porque as línguas não podem edificar e a profecia pode. Agora, deixe-me adicionar uma nota de rodapé. Qual é o propósito da igreja quando ela se reúne? Qual é seu propósito? É muito simples. Edificação. Edificação. O versículo 26 do capítulo 14 nos diz no final, seja tudo feito o quê? Para edificação. Seja tudo feito para edificação. O final do versículo 12, olhe isto, para a edificação da igreja. Em outras palavras, o ponto é edificar. O final do versículo 4, mas o que profetiza edifica a igreja. Fim do versículo 5, para que a igreja receba edificação. Agora, durante todo o capítulo, você tem a mesma coisa repetida várias vezes. Versículo 31, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem a serem consolados. É a mesma coisa repetidamente, que todos vocês sejam edificados, que todos aprendam, que todos sejam edificados. Percebe? Esse é o ponto principal. A igreja se une para edificação e para ser edificada. E Paulo diz, veja, as línguas não podem edificar, especialmente o seu tipo, que nem são reais. Veja, essa é a proposição básica dos 5 primeiros versículos. Tudo bem, aqui vamos nós. Versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o quê? Que profetizeis. Agora, seguir o amor é realmente o fim do capítulo 13, não é mesmo? Ele está realmente dizendo, acabei de lhe dar a melhor coisa, e isso é o amor. E o que você deve buscar é isso. Capítulo 12, versículo 31. Você se lembra como terminou? 12, 31? E eu traduzi isso como um indicativo por causa do contexto. O que ele está realmente dizendo em 12, 31? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Mas vocês estão procurando os dons que dão mais visibilidade. Mas mostro a vocês um caminho ainda mais excelente. Vocês estão ocupados buscando os dons vistosos, os que constroem o ego, os que dão destaque, os dramáticos. Mas eu quero lhes mostrar um caminho melhor. Busquem o amor. E ele lhes dá uma grande declaração sobre o amor, no capítulo 13. Depois volta ao mesmo ponto. O amor, no capítulo 13, é como um parêntese. E no versículo 1 do capítulo 14, ele diz, agora, se você vai procurar sinceramente alguma coisa, então sinceramente busque o amor, vê? Ele usa a palavra dioko no grego, que significa caçar, correr atrás ou perseguir. E muitas vezes é traduzida como perseguir. É sentir-se tão impetuoso, tão empolgado, tão energizado, tão desejoso por algo que você literalmente persegue essa coisa. Você segue insistentemente seus passos. Ele diz, se você vai perseguir alguma coisa, se você vai seguir algo, se você vai correr atrás de algo, que seja o amor. Que seja o amor. Mas continue a desejar o espiritual. E a palavra dons está em itálico. Ela simplesmente diz, continue desejando o espiritual. Agora, essa palavra desejar pode ser traduzida de várias maneiras, porque é uma espécie de forma que pode ser usada de várias maneiras. Mas quando você estuda o contexto, surge como um imperativo, e creio que como uma espécie de imperativo contínuo, para que se traduza dessa maneira. Agora veja, persiga o amor e em seguida há um de no grego, e é como mas. Não está colocando no mesmo nível coisas iguais. Isso seria kai, é adversativo, há uma mudança aqui. Então ele está dizendo, segui o amor, mas continue desejando o espiritual. Em outras palavras, eu não estou dizendo para você parar de desejar dons. E então volte para 12:31. Você está perseguindo as coisas vistosas. Você deve buscar o amor, mas não pare de buscar dons, ou o reino espiritual, literalmente. Em outras palavras, eu não quero que você desista, porque você deve, sim, desejar um ministério do Espírito Santo por meio dos dons do Espírito. Eu não estou dizendo para você não ter. Não tem nada a ver com os dons. Mas, em vez disso, busque o amor e continue a buscar o reino espiritual, o reino da operação do Espírito Santo, as coisas verdadeiras que o Espírito de Deus está fazendo. Mas agora olhe para o final de 14:5. Mas muito mais, malon, mas muito mais que profetizem. Veja, as línguas são secundárias. Quando vocês se reúnem, em vez do caos, da confusão e das palavras sem sentido das línguas, deve haver a clareza da profecia. Você diz, o que é profecia, John? Nós estudamos isso e eu não vou ter tempo para fazer isso de novo. Vem da palavra grega profetel. Duas palavras, pro, que significa antes, femi, que significa falar. Isso significa falar antes. A profecia é alguém falar antes de outra pessoa. Isso é o que eu faço todos os domingos do púlpito. Eu profetizo. Você diz, eu pensei que isso significasse prever o futuro. Não, você sabe que a ideia de prever o futuro nunca surgiu até a Idade Média, quando a palavra inglesa assumiu esse significado. Essa nunca é sua intenção no grego. Significa simplesmente falar antes de alguém. E ele diz, em vez de todo mundo gritar em transe ao mesmo tempo palavras estáticas e sem sentido, alguém deve se levantar diante de todos e falar a palavra de Deus. Você vê, é isso que deveria estar acontecendo, não o caos e a confusão das línguas, mas o falar daqueles que falam a voz de Deus. Agora, amado, às vezes o dom de línguas tinha um caráter revelatório naqueles dias. Às vezes reiterava a revelação já dada. Mas o que queremos mostrar aqui é simplesmente que a igreja deveria se unir para ouvir a palavra de Deus. Isso não é ótimo? Você sabe que o que estamos fazendo nesta manhã está bem ali? Eu posso prometer a você que se vier para a Grace Community Church, você vai ouvir a palavra de Deus. Você não vai ouvir palavras em transe, expressões emocionais ou qualquer tipo de fala aberta para todos. Mas você vai ouvir algumas pessoas falarem a palavra de Deus para que todas as coisas possam ser feitas para o quê? Edificação. Devemos nos reunir para ouvir Deus falar. E Deus usará os homens para falar em seu lugar. Homens que tenham o dom de ensinar, o dom da pregação ou da profecia. E assim ele diz, em vez disso, mas muito mais, ou mais do que línguas, vocês devem buscar aquilo que é inteligível. Veja, a razão óbvia para a inferioridade das línguas é que ninguém poderia entender o que estava sendo dito. A única vez que esse dom era para ser usado era quando alguém presente entendesse o que estava sendo dito, como em Atos, ou quando havia uma conexão a ser feita ao Pentecostes, como em repetidas ocasiões em Atos. Esse era um dom de sinal, nunca destinado à edificação. de fato totalmente inútil para edificar. Como você pode edificar alguém quando a pessoa não entende? A única edificação possível poderia vir se alguém entendesse ou se fosse interpretado para que todos pudessem entender. Mas seu propósito não era edificante, não era esse. O propósito era como um sinal para mostrar que Deus estava falando e que os profetas do Novo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento eram verdadeiramente representantes da voz de Deus. Agora observe o versículo 2, e isto é importante. Aqui está por que as línguas são secundárias. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Agora ouça, o que ele disse? Aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. E no grego literalmente diz, mas para um Deus. O que Paulo tem feito aqui é dizer, vejam, vocês com seus êxtases pagãos não estão fazendo o que todos os dons espirituais foram dados para fazer, isto é, falar com os homens. Mas ao contrário, seus êxtases estão falando com um Deus. Ninguém entende o que vocês estão dizendo. Vocês estão todos envolvidos em falar mistérios pagãos. Percebe o que ele está dizendo aqui? Esses não são mysterion de Deus. Esses não são mistérios que Paulo deu. Esses são os mistérios do paganismo. Aquele que fala em línguas não fala aos homens. Agora, deixe-me dizer uma coisa, pessoal. Essa é uma verdade básica, básica. Todos os dons espirituais são dados com o propósito de ministrar ou falar aos homens. Entendeu isso? Aos homens. Nenhum dom espiritual foi dado para Deus, mas para os homens. Todos os dons são dados para edificar o corpo de Cristo. Eles são para serem ministrados uns aos outros. Deus não precisa de nós para ministrar um dom a Ele. Ele não é incompleto, certo? E Paulo está dizendo, vocês caíram no abuso básico dos dons. E os dons são para os homens. O que vocês estão fazendo não é para homens, é para um Deus. E aqui você tem a construção anular. A ausência de um artigo não é o Deus ou o Deus verdadeiro, mas, mais bem traduzido, penso eu, um Deus. Em outras palavras, vocês estão fora de si, conectando-se a algum Deus, falando seus mistérios pagãos. E vocês violaram o objetivo número um dos dons espirituais, que é para ser para os outros, para outras pessoas. Deus não precisa que você fale com Ele em algum êxtase. Ouça, é incrível para mim que o carismático moderno fale neste exato ponto. Eles repetem o erro dos coríntios e ensinam que o uso essencial de línguas é como uma linguagem particular de oração a Deus. Isso é exatamente o que Paulo está condenando aqui. Ele está dizendo, vocês erraram o alvo. O ponto é que o dom é para falar aos homens. Mas o dom de vocês é algum tipo de comunhão com um Deus e ninguém sabe o que vocês estão dizendo, se vocês estiverem falando em mistérios pagãos. Deus não quer que falem dele assim. Nunca foi intenção de Deus de dirigir algum discurso incompreensível para o orador. Percorra as epístolas e destaque cada oração feita nelas. E quando terminar, verifique cada oração feita na Bíblia. E em seguida verifique todas as orações que Jesus fez. E em seguida verifique tudo o que Jesus disse sobre a oração. E veja se você encontra qualquer palavra, em qualquer lugar, a qualquer momento, que sugira que a oração deve ser ininteligível. Você nunca vai encontrar. Na verdade, Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 7, exatamente o oposto. Ouçam-me. E orando, não useis de vãs repetições, veja isto, como os gentios. E você sabe que a frase ali, a palavra é repetições sem sentido. Batalogel, logel é a palavra, de falar, de onde temos a palavra logos, que significa palavra. E o prefixo é bata, e bata não é sequer uma palavra, é o que chamamos em português, alguns de vocês, pessoal, lembram-se disto? Onomatopeia. Lembram disso? Você sabe o que é uma onomatopeia? Como nós dizemos de uma abelha, ou que uma abelha faz bzzz, ou o telefone faz trim, o avião quando vai, ush. Veja, isso não é uma palavra, isso é o que chamamos de onomatopeia. É um tipo de figura de linguagem. Bem, bata também não é uma palavra. O que ele realmente está dizendo, o grego literal é, quando vocês orarem, em Mateus 6,7, não digam bata, 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 ou não vá a Deus com um uf, bzz, trim. Essa é a ideia. Esse não é o tipo de comunicação que Deus está interessado. Isso é o que os pagãos fazem. Em outras palavras, mesmo na época de Jesus, Jesus reconheceu uma espécie de balbúcios, palavras sem nexo, gagueiras, sendo oferecidos pelos pagãos aos seus deuses. E ele diz, isso é exatamente o que não quero que faça quando você orar ao Pai. Sempre devemos orar de modo inteligível, sempre devemos orar com o entendimento, diz Paulo. Sempre devemos entender o que dizemos e falar claramente a Deus. Quando Jesus entrou no jardim a orar ao Pai, ele não falou uma língua celestial. Por que você deveria? Quando a divindade tinha comunhão com a divindade, era falado em uma língua que era clara. Quando Jesus ficou diante do túmulo de Lázaro para ressuscitá-lo dentre os mortos, ele orou. E João ouviu cada palavra na oração e anotou simplesmente do jeito que ele falou. Foi clara e inteligível. Você estuda João 17 e você ouve a oração particular entre Jesus e o Pai. É tudo muito claro, traduzido maravilhosamente da língua original para o português. Os coríntios carnais, no entanto, como os carismáticos atuais, temo eu, com seu desejo de ostentação e atenção, a edificação do ego e o dom emocional das línguas, o estiveram usando como um emblema de espiritualidade. E eles estavam dizendo, ó, eu cheguei a um patamar espiritual, agora posso falar com o eterno Deus em minha própria língua particular. Amado, isso é puro paganismo, puro paganismo. Então ele diz, você não entendeu nada, você não fala com homens com o verdadeiro dom. Você está falando com um Deus em algum tipo de mistério. E os mistérios que eles acreditavam eram algum segredo, algum pequeno segredo oculto, que somente os iniciados saberiam. E você só os tem quando você entra em êxtase e sai do seu corpo e se conecta com o seu Deus. E então você tem esses segredos, vê? Amado, sabe de uma coisa? Todos na igreja são iniciados. Todos na igreja têm acesso a todos os mistérios, certo? Não há segredos. Então ele diz, você não entendeu nada. As línguas não são ministradas às pessoas. Não do jeito que você faz. Não suas línguas, não seus idiomas. Porque ninguém sabe o que você está dizendo. Mas, versículo 3, aquele que profetiza fala aos homens. Veja, é isso que eu quero que você faça, porque você falará com os homens e três coisas acontecerão: edificação, exortação e consolação. Você vai falar a palavra de Deus. Você sabe o que vai acontecer? Rapaz, as coisas vão acontecer na vida das pessoas. Os crentes serão edificados, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles serão encorajados a um novo tipo de comportamento. E em terceiro lugar, serão consolados em suas aflições e seus sofrimentos. É isso que eu quero que vocês façam. Quando vocês se juntam, eu quero ouvir a palavra de Deus proclamada, não bata, bata, bata. Eles deveriam ouvir a palavra de Deus proclamada. Versículo 4. Aquele que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Qual é melhor? Qual é melhor? O que Paulo está tentando dizer? Qual é o tema de todo o capítulo? Edificar o quê? A igreja. Edificar a igreja. Edificar a igreja. Edificar a si mesmo não é o objetivo. Ouça, amado, você nunca recebeu nenhum dom espiritual para si mesmo. Nunca. Nunca. E se uma pessoa recebe um dom espiritual e direciona isso para si mesma, ela prostituiu o dom. Por quê? Porque o dom é para os outros, é para edificar o corpo. Você diz, bem, aqui diz, John, que você pode falar em uma língua desconhecida, que você edifica a si mesmo. Sim, mas você não edifica a igreja. E esse é o ponto principal. Você não edifica a igreja. Você diz, mas se for traduzido, você edifica a igreja. Tudo bem. Então era o dom da interpretação que edificava, e não o dom de línguas. O dom de línguas é inútil para edificar a igreja, certo? Porque ninguém sabia o que você estava dizendo. É o que ele diz aos coríntios. Com tudo isso acontecendo, mesmo se o verdadeiro dom fosse usado, mesmo que alguém aparecesse com a coisa real, não edificaria ninguém por si só. Tinha de ser traduzido. É o que ele diz no final do versículo 5. Exceto que você interprete, de modo que a igreja possa receber edificação. E você sabe o que é maravilhoso? Quando o verdadeiro dom era usado, e quando era usado como um sinal, e quando Deus quis usar o verdadeiro dom, e aconteceu de ser usado com alguns cristãos ali, Deus sempre teria alguém interpretando, para que não ficasse sem significado para a igreja. Porque mesmo quando o verdadeiro dom era usado e não pudesse edificar, Deus dava o dom da interpretação para que edificasse, porque Deus não queria que nada acontecesse na igreja que não edificasse e ajudasse a crescer. Mas o modo como os coríntios estavam fazendo era caótico, e determinaram que apenas por si mesmos edificariam a igreja, e não edificavam. E quando as pessoas fazem isso por si mesmas, elas estão tentando se edificar. E querem saber de uma coisa? Essa é a segunda perversão. Primeiro, seu dom era apenas para os homens, não era para Deus. Segundo, era para os homens, não para você, vê? Não para você. E ainda Donald Gee, um carismático bem conhecido, diz: o propósito revelado do dom de línguas é principalmente devocional, e fazemos bem em enfatizar o fato. E Larry Christensen diz: a pessoa fala em línguas em sua maior parte, em suas devoções particulares. Este é, de longe, o seu uso e valor mais importante. Observe, isso é exatamente o oposto do que Paulo está dizendo. Número 1, ele está dizendo: seu dom não é para falar com Deus. E número 2, seu dom não é para você. Veja, o ponto principal é para eles, é para eles, é para eles. E assim, se você procura edificar a Deus, você está fora de propósito. Se você procura edificar a si mesmo, está fora de propósito. E há quase um sarcasmo aqui. Aquele que fala em uma língua desconhecida edifica a si mesmo. Você sabe que Paulo já meio que derrubou essa coisa de autoedificação. Ele meio que lidou com isso, eu acho, de forma bastante incisiva. Se você voltar comigo por um minuto para o capítulo 8, mostrarei o que quero dizer no versículo 10. E você se lembra, aqui nós temos uma situação de carne oferecida aos ídolos. E Paulo está dizendo, bem, não é errado comer carne oferecida aos ídolos. Mas há alguns cristãos fracos que pensam que é errado. Então, não faça isso, ou você vai fazê-los tropeçar. Veja, você vai fazê-los tropeçar, porque eles acham que isso está errado. Assim, no versículo 10, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, você é maduro, você é um cristão grande e forte, à mesa em templo de ídolo, e você come a carne do ídolo, e você está bem ali fazendo a coisa toda, não será a consciência do que é fraco induzida ou edificada, exatamente a mesma palavra que é usada no capítulo 14, induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco. Em outras palavras, você pode edificar alguém para o seu prejuízo. Entendeu qual é a questão? Ele usa o mesmo termo. A edificação pode ser boa ou má. O ponto é que se você usar um dom para edificar a igreja, é para o bem. Se você usar o dom apenas para se edificar, isso é um ato de egoísmo. E isso é ruim. A palavra edificar, estou apenas tentando destacar, ela pode ser boa ou ruim. Então você tem de encontrar alguns princípios de qualificação. Agora vá para o 10º capítulo e veja o versículo 23. todas as coisas são lícitas. Eu tinha o dom de línguas, digamos, e eu poderia usá-lo se quisesse. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Edificam quem? Versículo 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, ou seja, a edificação, e sim o de outrem, a edificação. Entende qual é a questão? Em outras palavras, todas as coisas podem estar bem para você, mas não as faça porque estão bem para você. Faça-as porque elas vão significar algo para outra pessoa. Esse é o ponto de todos os dons espirituais. Eles não são para Deus e não são para você. Eles são para a igreja. Então, quando vocês se reúnem, em vez de todos buscarem sua própria expressão e sua própria edificação, o amor faz isso. Em 1 Coríntios 13, 5, o amor não busca os seus interesses. Entende a questão? É o que ele está tentando dizer. E assim o dom não deve ser direcionado para Deus. Não é para autoedificação. As línguas não podem edificar a igreja. Embora possam lhe causar um pouco de emoção, mesmo que essas pessoas tivessem o verdadeiro dom, usassem o verdadeiro dom por conta própria e tivessem uma certa autoedificação. Paulo diz, veja, isso é um mau uso. Isso é um mau uso. Use-o como Deus pretendeu que fosse usado. Caso contrário, você pode falar com as línguas dos homens e dos anjos, mas desde que você busca a sua própria edificação, você não tem amor e você se tornou como o quê? Como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Agora, finalmente, nesta sessão, Paulo equilibra suas palavras fortes sobre a natureza secundária e a inutilidade das línguas para edificar, reconhecendo que havia um verdadeiro dom e que ele tinha um lugar verdadeiro. No versículo 5, eu gostaria que todos vocês falassem em línguas. Você diz, Paulo, por que você disse isso? Rapaz, há tantos bons evangélicos sólidos que desejariam que isso não estivesse na Bíblia, porque os carismáticos, veja, eu queria que vós todos falassem em outras línguas. Mas veja, você tem de levar isso à luz de outras passagens. O final do capítulo 12, por exemplo, no versículo 30. Têm todos dons de cura? Todos falam em línguas? Todos interpretam? E qual é a resposta implícita na construção grega? Não. E o versículo 11 do capítulo 12 diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Você diz, bem, por que Paulo diz, eu gostaria que todos vocês falassem, se ele sabe que eles não podem? Bem, isso é apenas uma... isso é uma hipérbole, por exemplo. Volte ao capítulo 7 de 1 Coríntios. Vou lhes mostrar uma coisa interessante. Capítulo 7, versículo 7 de 1 Coríntios. Ele está falando sobre casamento aqui. E ele diz, o casamento é ótimo, uma coisa boa. No versículo 7, ele diz, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Em outras palavras, gostaria que vocês fossem solteiros. Agora, isso é uma declaração real ou um mandamento divino real? Não. Isso é desejar o impossível por uma questão de ênfase, não é mesmo? E é exatamente isso que ele está fazendo em 1 Coríntios 14. Ele está dizendo, ei, não estou subestimando essa coisa. Eu gostaria que houvesse algum jeito. Eu gostaria que todos tivessem o verdadeiro dom. Rapaz, isso não seria ótimo? Todos nós teríamos isso realmente. Mas ele sabe que isso não é verdade. Isso não vai acontecer. É uma hipérbole para enfatizar contra suas palavras fortes, negando a primazia das línguas, para enfatizar que há um verdadeiro dom. Mas, ó, ele diz, muito mais que você profetizasse. Se fosse do meu jeito, tudo bem se todos falassem em línguas, mas incrível se todos fossem proclamadores com o dom da profecia. Mas isso também não vai acontecer, não é mesmo? Ele só está dizendo que se fosse do meu jeito, eu gostaria que todos tivessem esse dom, porque maior é o que profetiza do que aquele que fala em línguas. Por quê? Porque a menos que seja interpretado, a igreja não pode ser edificada, a menos que seja interpretado, não faz nenhum bem para a igreja. E, na verdade, eu vou lhe dizer outra coisa. Aquelas pessoas que acham que têm algo de bom em suas orações particulares com um Deus, isso também não faz nada de bom para elas, porque não há conhecimento do que elas estão dizendo. Consequentemente, não há aprendizado na mente. Consequentemente, tudo isso é êxtase sensual, é um sentimento, é uma emoção. E o cristianismo, amado, nunca foi baseado em um sentimento, nunca. Então Paulo diz, há um verdadeiro dom, que como vimos em 13:8, já passou. Lembram disso? As línguas cessarão. Se você tem o verdadeiro dom, tudo bem. E tem o seu propósito, como veremos mais adiante no capítulo, como um sinal. Mas quando a igreja se reunir, que seja para profetizar e proclamar a palavra de Deus. O que isso diz para nós? Duas coisas. Está pronto? Número 1. Quando a igreja se reúne, para que ela se reúne? Para ouvir a palavra de Deus. Ei, estamos bem no alvo, não estamos? Em segundo lugar, precisamos ser cuidadosos, amados, para evitar que as formas pagãs religiosas se infiltrem na verdade da igreja pura de Deus, como os coríntios deixaram. Há uma pequena nota de rodapé aqui, meio que se esgueirando por lá. Você percebe no versículo 2 e no versículo 4, onde diz línguas, que o povo da versão King James colocou a palavra desconhecida ali. Você percebe isso. Mas no versículo 5, onde diz línguas, eles não colocaram. Sabe por quê? Parece que eles colocam desconhecida ali com o singular e a deixam de fora com o plural. E alguns estudiosos da Bíblia acreditam que é porque quando Paulo estava usando o singular, ele estava se referindo à língua ininteligível que falavam, que era tipo uma língua ou um balbúcio. Mas quando ele se refere ao verdadeiro dom, são línguas como em Atos, e todos o ouviam em sua própria língua. Então, nos versículos 1 a 4, ele está dizendo, seu falso dom está todo errado. Mas no versículo 5, a coisa certa está bem quando é interpretada em seu lugar. Amado, tenhamos certeza destas duas coisas. Primeiro, que nos reunimos para ouvir a palavra. E segundo, que estamos de guarda. Satanás não mudou suas táticas. E ele sempre procura se infiltrar na igreja. E ouça, amado, é tão perigoso buscar algo que Deus não está dando porque você está aberto à falsificação de Satanás. Oremos. Pai, obrigado pelo nosso tempo nesta manhã, quando acabamos de compartilhar este texto. E oramos para que, de alguma forma, Senhor, esses pensamentos encontrem guarida em nosso coração e deem frutos. Ajuda-nos a lidar com aqueles que podem discordar de nós com grande amor e afeição, e adverti-los como irmãos, como Paulo disse. Ajuda-nos a nos apegar ao que sabemos ser verdadeiro. Ajuda-nos a buscar, acima de tudo, manter a igreja pura e focada em torno da palavra de Deus. E nós te daremos a glória, em nome de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.